Olá, bem-vindos a mais um podcast maravilhoso que dá pelo nome de Túnel de Vento. Este menino que está aqui a cantar, a falar, a desbobinar coisas sem sentido, costuma chamar-se Roberto Gamito. Antes de avançarmos para o episódio propriamente dito, convém frisar uma coisa: doem-me as costas. Se essa informação é útil para a vossa vivência, se vos aprofunda o coração, duvido. Mas, já que eu não consigo me abstrair desta dor, gostaria de a verbalizar. Porque há gente que se passeia no mundo por essas vielas mal frequentadas da vida com dores, dores que calam, e nós não devemos calar a dor. A dor deve ser verbalizada. Ao verbalizar, temos uma chance de a diminuir. Se eu acredito no que acabei de dizer, não acredito. A dor continua com a mesma intensidade. Mas há uma coisa que me preocupa. Quando nós temos uma dor, seja ela nas costas ou, por exemplo, uma dor de dentes, que é uma dor sacana, nós ficamos, quer queiramos, quer não, diminuídos. A dor infiltra-se em todos os pensamentos, supondo que a dor nos deixa pensar. Vocês estão a pensar em qualquer coisa, por exemplo, o que é que eu vou almoçar? Estão a fazer o prato mentalmente e de repente dor. Escavaca-vos o prato. Estão a confeccionar mentalmente um banquete, de repente aparece a dor, o banquete fica esfrangalhado e o que é que fica em cima da mesa? Exato, uma lata de atum. É esse o poder da dor. Esfrangalha as coisas, esfrangalha as hipóteses e o nosso mundo, enquanto temos dor, torna-se mais diminuto. E se a dor se tornar tão intensa, torna-se, como está a ser neste momento, o tema central. É isso que acontece com o velho ou a velhota, que é tomado pelas dores. Todo o seu discurso anda à volta da dor. E eu vou tentar o impossível, que é sair da esfera da dor. A dor que me aguarde, que eu estarei lá para ela depois do podcast acabar. O que é que me importuna? Vamos lá avançar para temas mais alegres. Há pouco aconteceu uma coisa, não comigo, mas no mundo. O mundo tem dessas coisas. Às vezes acontece comigo, outras vezes com outras pessoas. Se eu fiquei invejoso neste caso, não fiquei, não fiquei. Mas deu-me para observar e para trazer este episódio para o podcast. Vou já fazer aqui uma espécie de prefácio à situação. A traço grosso, a situação que eu vou descrever resume aquela ideia que está muito presente, que é aquela pessoa que está mal, não tem razão para ter razão, mas acha que tem razão por um motivo qualquer. Podia ter explicado isto de outra forma? Podia, mas não estou capaz. A dor está a escavacar-me o raciocínio. Eu vou dar o exemplo para se tornar mais fácil digerir. Uma pessoa estaciona o carro e já não é a primeira vez que eu conheço a pessoa. Já não é a primeira vez. Uma gaja, que é mesmo assim, uma gaja, estaciona o carro no sítio dos táxis. E vocês já estão a pensar, o que é que isso tem de mal, amigos? Vamos lá ter calma, calma convosco. Deixa lá o menino contar a coisa como foi. Estacionou o carro, ok. Está a cometer uma infração, se é pesada, se é leve, não interessa. Mas o lugar não está lá para ela. Espero não estar aqui a surpreender ninguém, mas um lugar destinado para os táxis é, vamos lá ver bem, se ninguém se chateia, é para os táxis. Espero não estar aqui a dar novidade nenhuma. E caso nos aproveitemos desse espaço, aparecendo um táxi, nós devemos prontamente ceder o lugar ao táxi e, se for caso disso, pedir desculpa. Ora, estamos no mundo real. O que eu acabei de dizer, esta troca de palavrinhas, ocorre muitas vezes no mundo. Deixa lá o carro passar, foda-se. Uma pessoa quer estar aqui no podcast a palrar e não deixa um gajo prosperar. Então o que é que eu estava a dizer? Esta coisa de pedir desculpas e etc. Pessoas minimamente civilizadas, isso acontece muito aonde? No mundo ideal. O que é que sucede? Nós, em princípio, pelo menos a última vez que eu olhei, vivemos no mundo real e as coisas processam-se de outra forma. E neste caso, a senhora estacionou no sítio que era reservado aos táxis, chegou o táxi e apitou. A senhora apareceu, sabe-se lá de onde, muito enfurecida. Então está-me a apitar, cheia de razão. E isto é daquelas situações onde a pessoa não tem qualquer razão, cometeu um erro, seja ele grave ou não, mas cometeu um erro, devia desculpar-se, etc, etc. Não, acha que tem razão. Fez mal, mas acha que tem razão. E esta situação, tal como outras que se assemelham, este é apenas o exemplo dessa situação maior, que é uma pessoa não tem razão, mas acha que tem razão. Isso acontece em várias esferas de vida, seja na taberna, seja, por exemplo, no estacionamento, seja, por exemplo, no centro comercial, e parece-me que é um problema que está a agudizar. Cada um pensa que tem uma verdade, e é a verdade absoluta, e tudo o que contradiga, seja outra pessoa ou o mundo, ui, só ela e apenas ela tem a verdade, e todos os outros são uns papalvos. É mais ou menos isso que sucede. Mas o que é que importa referir? O que é que falta? Falta um fiscal da realidade, uma espécie de polícia, mas sem necessidade de falar muito. Chegava lá, mandava dois tabefes, neste caso na gaja e também no taxista. Então, só ela é que merece, estou a ser discriminado. Apanha também. Este fiscal da realidade era uma espécie de trazer à realidade as pessoas que se perderam. Esta situação é um bom exemplo. Pessoas que se perderam, a pessoa que pensa que tem razão, apesar de não a ter, perdeu-se. E não há nada como uma bela chapada na cara para voltar. A pessoa levava a chapada, respirava fundo e dizia: ui, você salvou-me, eu estava perdida. Agora sim, regressei a este mundo real. Vamos respirar fundo. Este é o tipo de coisas que eu penso. Acho que falta um fiscal da realidade para mandar tabefes nessas pessoas, que são pequenos ditadores, e felizmente pequenos ditadores sem recursos. Se toda a gente tivesse recursos para ser um ditador pleno, ui, isto andava tudo e ia disparar mísseis. Em vez de respostas tortas, era mísseis. O mundo ficava parecido com a Rússia. Vamos lá respirar fundo. Também não quero apoucar esse país altamente democrático. E o que é que me apoquenta mais? Não é que me apoquente. Causa-me um certo embaraço, motivo pelo qual eu desvio o olhar, mas também motivo o riso. E eu gosto quando as coisas motivam o riso. Um grupo de pessoas que dá um pontapé numa coisa que deixou de funcionar. Seja em casa, o frigorífico deixou de funcionar. Um pontapé no frigorífico. E o que é engraçado é que por vezes funciona. Por isso também não posso repreender essas pessoas. Mas dentro desse grupo que dá pontapés em coisas com vista, sei lá, a dar vazão a este sentimento de impotência, que o pontapé numa coisa é a manifestação de um sentimento de impotência, que é primo de outro sentimento de impotência, que é cortar palavras da língua. Alguém que proíbe uma palavra de ser utilizada, o que ele está a fazer é manifestar a sua impotência. Eu sou incapaz de dizer seja o que for para mudar a situação. Então vamos abolir as palavras. Mas não é por aí que nós queremos ir. Nós queremos ir é para o cenário onde há pessoas. Imagina, imagina. Aconteceu-me, faz conta. Se não aconteceu, também não é por aí. Pode ter acontecido e provavelmente já se cruzaram com pessoas dessas tipo. Ou pior, ou melhor, que eu não estou aqui para julgar ninguém, são essas pessoas. Há uma pessoa que está a tirar uma mota de uma garagem e tropeça e cai, uma coisa desse género. E ao levantar a mota, dá um pontapé no pneu da mota. Como se a mota tivesse culpa da pessoa ser um pacóvio. Vou-te repreender, mota. Levas um pontapé no pneu que é para ver se aprendes. A partir daí, a mota comportou-se devidamente. E se for assim, se for segundo essa lógica, uma lógica de domesticação, se for assim, não tenho nada a apontar. O ser humano tem essa veia para domesticar, domesticou o lobo, domesticou o porco, domesticou todos os animais e mais alguns, exceto o homem, faltou-se domesticar ele próprio, se bem que os ditadores de quando em quando retomam essa empresa, esse empreendimento, e suspeito que nos próximos anos a coisa compor-se-á. Eu gosto é do verão, não é por aí. Quando começo uma frase deste género, eu gosto, vou sempre. Eu gosto é do verão, mas não, estamos a falar ditadura e isso não deve motivar graçolas de nenhum tipo. Eu gosto desta coisa do ditador que pega no legado anterior, que é sempre o mesmo, que é sempre o mesmo. O homem dito normal, o homem do século XXI, se a gosto, se a contragosto, é um bocadinho avesso ao passado. Tem uma memória assim um bocadinho esburacada, anda assim um bocadinho assim desorientado. Não pega no legado. Ou às tantas pega, mas sem saber que pega. O ditador, pelo menos, não. Vai ao passado, pegar nas obras, vai instruir-se e pegar nos projetos que ficaram a meio. Desse ponto de vista, nada a apontar ao ditador. O que é que importa dizer mais? Estava a falar no gajo que dá pontapés nos pneus da moto. Nada a dizer também, é uma forma de estar na vida. Se daí para a frente nunca mais cair da moto, o que é que uma pessoa dita inteligente pode dizer? Não diz nada, que o melhor é estar calado. Mas se tiver coragem de dizer alguma coisa, o que é que dirá? Dirá que o processo de domesticação correu bem. Ensinou a moto e via pancadaria a portar-se melhor. Outra variante, muito próxima ao da moto, é aquelas pessoas que, ao furar-se um pneu, saem do carro e dão um pontapé no pneu. Coitado do carro. Então, mas o carro tem culpa. Tu passaste pelo buraco e o carro é que tem que sofrer. O que é que uma pessoa está à espera quando dá um pontapé num pneu vazio? Será que está à espera que encha? É que, vamos voltar atrás. Em certas situações, seja um pontapé ou um tabefe numa televisão, num eletrodoméstico, eu pelo menos falo por mim, e posso falar mais por meia dúzia, que eu hoje estou inclinado para ser ventríloco. Nós já demos uma chapada num televisor que não trabalhava e esse televisor reagiu começando a funcionar. Mas eu suspeito, a não ser que Deus apareça com vontade de fazer um milagre e encha o pneu devido ao pontapé do homem. Mas suspeito que Deus, está bem que ele é onipotente, pode fazer tudo, mas tem outras coisas com que se preocupar. Eu duvido que tenha havido uma vez na história da humanidade alguém furibundo, furou-se o pneu, todo fodido, sai do carro, bate logo com a porta, assim, foda-se, é só a mim é que me acontece esta merda. Que é sempre assim, nós pensamos que o mundo está todo bom, nós é que temos o azar do mundo. E isso é um pensamento errado, a menos que se aplique a mim. Eu sou uma pessoa azarada e toda a merda me acontece. Eu posso dizer isso. Vocês não, vocês são pessoas privilegiadas no que toca à sorte, vocês são bafejados pela sorte, vocês abrem a porta, ui, é só sorte nessas narinas, vocês não podem dizer isso. Mas, voltando um bocadinho atrás, suspeito que nunca houve uma pessoa, deu um pontapé, foda-se, só me acontece a mim, um pontapé no pneu, e o pneu enche. Imaginem esse cenário, se calhar nem era bom. Nós desejamos que o pneu se encha, mas se enchesse, se calhar não corria bem. Voltar atrás no cenário. Estão vocês todos contentinhos a conduzir o vosso calhambeque, de repente estão distraídos, passa um belo exemplar, seja masculino ou feminino, não estou aqui para encurtar as vistas, vocês distraem-se, acertam num buraco, furam um pneu e encostam. Verificam, ui, até este pneu está furado. Saem do carro todos fodidos, epá, só me acontece a mim. Já me foderam o dia. Dão uma cacetada no pneu, um pontapé, até simulei aqui o pontapé, e o pneu fica restaurado. Enche-se milagrosamente. Ao ouvir aquilo, não conseguem absorver o que aconteceu, o coração começa a acelerar, tem um infarto e morrem. Causa de morte. Que é o que vai ficar na autópsia. Pneu que se encheu milagrosamente. Vêem como é que as coisas são? Vocês, quando se furar o pneu, têm graças a Deus a ele não se encher com um pontapé. Merdas que eu penso. Fica aqui. Isto é para registar. Tanta merda no mundo que vocês guardam na memória sem ser necessário, mas isto não. Isto tem que ficar. A memória, já agora que estamos nisto, vamos entrar num tom mais erudito. A memória tem duas facetas. Tem aquela faceta que guarda coisas que nos pertencem, coisas que vivenciamos e vai trabalhando à sua maneira, umas vezes de forma artística, outras vezes de forma incompetente, que nós olhamos para aquilo que fomos um dia e pensamos, a memória é uma espécie de editor de filmes um bocadinho sem talento, percebemos que é esta merda, isto é só coisas desconexas. Isto é uma parte da memória. A outra parte é guardar merdas ao acaso. É o lado gatuno da memória. Vai herdando coisas que não nos pertencem. O segundo lado. E para fechar o raciocínio, como é que fechamos? Não fechamos. Não fechamos. Porque a vida, o pensamento e a memória andam lado a lado. É por isso que Odin, esse deus nórdico, tinha dois corvos. Um corvo simbolizava o pensamento e outro a memória. E esta é uma boa forma de estarmos na vida. Com com um corvo num ombro e outro noutro. O que podemos extrair daí, destes dois corvos, é que o pensamento e a memória são coisas muito semelhantes. São dois corvos e, se quisermos, profetizam a morte. Tanto o pensamento e a memória são duas formas de chegarmos à morte. O que eu acabei de dizer, esqueço, é apenas estupidez, ainda que tenha algum grão de verdade. Mas para detalhar isto, levar-nos-ia muito tempo. O que é que interessa referir mais? Vocês estão ávidos de galhofa. Isso só vos faz mal. Vocês têm que ter uma dieta mais equilibrada. Têm que racionar isso bem. Põe no prato um bocadinho de galhofa e um bocadinho de tragédia. Ah, mas eu quero mais galhofa. Se querem mais galhofa, que às vezes acontece, às vezes vão ao talho, perguntam ao talhante o que é que há. Hoje há só tragédia. Epá, mas apetecia-me galhofa. Então faça assim. Este é um conselho que eu dou. E não peço dinheiro nenhum por isso. Só para verem a qualidade deste bicho. Sou um bicho do bem. O que é que fazem? Trazem a tragédia para casa, põem em conserva e põem no frigorífico. 3 dias depois, confeccionam a tragédia. E aí já será a galhofa. Porquê? Porque a comédia é a tragédia mais tempo. Sim, senhor. Isso já foi dito muitas vezes, mas o que é que não se disse? A tragédia transforma-se em comédia saborosa. Ali um olhinho, um vinhete. Ui, a coisa até sabe melhor. Coisas que os comediantes normalmente não dizem. Este é o meu segredo. Este é o meu segredo. Uma dica que eu lanço. Espero que aguardem bem dentro do vosso coração. Vamos agora tocar num assunto sério. Não que os outros não fossem, mas este é daqueles assuntos que nos tocam a todos. Que é a bufa. A bufa é uma coisa com a qual nós temos que conviver. Seja a gosto, seja a contragosto. Há gostos para tudo. Há pessoas que, certamente, gostarão de cheirar a bufa. Outros que nutrem por ela um desprezo enorme. Mas seja como for, nós convivemos com a bufa diariamente. Nós, atualmente, vivemos condições curiosas. Curiosas, eu diria mesmo. A sociedade está dividida em duas grandes facções. É a facção da proteína. Só come a proteína. Proteína no bucho. Proteína. Prósis, prósis. Proteína no cu. Proteína na boca. Proteína pelos poros. Proteína. E outra facção é os vegetarianos, os veganos, que comem só verduras. E isto nunca foi abordado com a seriedade que devia. Há uma coisa. A halitose, o mau cheiro da boca, o mau hálito, é provocado, sobretudo, pelas proteínas. Ora, essa gentalha, essas pessoas que andam a encher um bandulho com proteínas, proteína, 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 vão cheirar mal da boca. Não me parece um ganho civilizacional. Não sei se disse bem, se pronuncia bem, se não, olha, caso eu tenha pronunciado mal, pensem, epá, o gajo é um bocadinho pouco chinho da cabeça. Dê-me essa bébia, se faz favor. Do outro lado, os veganos comem verduras. O que é que a verdura causa? Ui, bufedo. Muita flatulência. Aliás, causa tanta e é aquela, como é que eu ia dizer, é uma flatulência que se faz notar. O rabo do vegano transforma-se numa espécie de tenor da bufa. É tonitruante e é cheiroso. Vendo desse prisma, o vegano não é uma boa companhia para se estar num sítio fechado. Estou a pensar de um ponto de vista maduro. Uma pessoa adulta está a pensar casar, arranjar uma pessoa com quem dividir as despesas. Com quem é que eu vou estar? Com um vegano é que não. Porque nós sabemos, os salários praticados em Portugal estão cada vez mais curtos, as rendas estão cada vez mais altas e o resultado é que nós temos que nos ajustar adquirindo, seja por renda ou comprando, casas cada vez mais pequenas. E eu não sei se quero passar o resto da minha vida com alguém que come verduras, que mais não faz, que é dar peidos o dia todo. Por um lado, tem a mais-valia que está a lutar por um mundo melhor. Por outro, passo o dia na bufa. Epá, não sei. Em sítios pequenos, estou a pensar no limite. Imaginem em Hong Kong, que há pessoas a viver quase dentro de um caixão. Partilham a casa com outra pessoa. Essa pessoa é vegana. Passa o dia a cagar-se. Epá, uma pessoa não dura 6 horas. Uma pessoa morre asfixiada em bufas. Por isso, equacionem sempre esse detalhe. Até no encontro. A caça da vossa cara metade, digam logo. Tu és vegano? Ah, sou. Então não quero. Não quero porque eu não tenho posses. Vou viver contigo num sítio pequeno ou ainda me asfixias com o bufedo. Nada disso. Do outro lado, o pessoal das proteínas cheira mal a boca. Epá, então que mundo é este? Que mundo é este de pessoas fedorentas? Epá, eu não sei que mundo é este que nós estamos a criar. E é por isso que eu estou sozinho. Porque, de um lado, há pessoas malucas da proteína, uma pessoa quer dar um beijo numa gaja de ginásio e ela só mexer à proteína. Do outro lado, as veganas, ui, largam umas bufas. Uma pessoa até perde a vontade de viver. Não sei, olha, vou continuar a viver esta relação que não é bem vista pelos outros, uma relação com um cão de louça, e continuar assim, porque o mundo não está a pagar de fantasias. Doravante, vão para um encontro e pensar, mas tu és vegano? Ah, não quero, porque esse cu é uma chaminé de bufas. Proteínas, não quero porque tu cheiras mal da boca, e eu sou uma pessoa romântica e alimento-me dos beijos, e eu não quero estar a viver com uma pessoa assim. Não dá, não dá, e entregam-se ao celibato, que só vos fica bem, que não falta no mundo é gente, e não precisa de mais. É triste. É triste, mas o mundo agradece. Menos pessoas, o mundo fica mais feliz. Não é que o mundo tenha algo contra o homem, mas também não tem nada a favor, segundo ouvi dizer. E terminamos o podcast. Terminamos porque não há vontade para mais. Por uns momentos esqueci-me da dor, e só isso já valeu a pena. Este podcast foi guionado pela dor. Se houvesse uma assinatura para este podcast, era a dor. Dor nas costas, que escreveu este episódio. Beijinho. É, até me falta a força. Chamei a dor, agora vê toda. Vê toda de repente. Vê toda de repente. Beijinho na boca e palmada didática numa das nádegas. Até à próxima.